recebendo aqui no nosso programa o doutor Vitor Hugo. Ele é advogado, participa do programa, aceitou o nosso convite para voltar ao programa e conversar com os ouvintes, tirar algumas dúvidas, que ele sempre participa, né? Sempre aceita o nosso convite aqui. Se você tem alguma pergunta para o doutor Vitor, fique à vontade, pode mandar pelo zap ou pelo telefone mesmo, 99956-1213. Ou pelo 3838-1213. Doutor Vitor, bom dia, seja bem-vindo ao programa, tudo bem?
Bom dia, Michele, bom dia, Sociedade Afogadense, bom dia, Tito. Michele, eu pensava que você vinha de gravata hoje, né? Pela enquete que foi feita aqui nos
bastidores.
Quem está
usando muito gravata é Nil Júnior por aqui, viu?
Pois muito
bem. A gente está acompanhando pelas redes sociais, está vendo direito. Tá bombando aí, viu? Ele vem, todo dia ele vem com uma diferente.
Teve até uma enquete aí, né? Na última disseram que ele estava na Progresso, né? Trabalhando com essa...
Pois é, tá rolando até enquete. Pois é, Vitor, vamos falar hoje sobre a aposentadoria especial para as pessoas da saúde, né? Os funcionários de saúde, eles também têm direito a esse benefício. Eu gostaria que você explicasse como é que funciona e como é que ele tem direito a esse benefício.
Bem, Michele, é um ponto bem controvertido esse que nós vamos falar hoje, que é a questão da aposentadoria especial para o profissional da saúde, porque o pessoal acha que só quem tem direito é médico e é enfermeiro. Uhum. E não, ele se alastra para todas as celeumas ou categorias do profissional, seja do auxiliar de serviços gerais, aquele que faz a limpeza hospitalar, que limpa os quartos, que faz o recolhimento do lixo hospitalar, e seja para um próprio agente administrativo que está na administração, mas que tem ali o contato de forma habitual e permanente com vírus e bactérias, e como também para os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e o médico, né? Então, são aqueles profissionais que estão expostos de forma habitual e permanente a riscos à saúde. E no caso do profissional da saúde, a iminência de contaminação por organismos vivos, como os vírus e bactérias. Então, essas pessoas têm direito a se aposentar mais cedo, certo? E com a reforma, eles não vão ser atingidos, ainda permaneceu a aposentadoria especial, tendo em vista as condições de trabalho desse pessoal.
Uhum. Então, todos os profissionais da saúde, eles estão inseridos, eles têm esse direito?
Tem esse direito. O grande problema é o seguinte, justamente o fornecimento dos documentos que são necessários, uhum, para que haja o reconhecimento desse direito. Muitas vezes, as entidades, não sei se por falta de conhecimento ou por falta de um profissional qualificado que possa fornecer a eles o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento ele vai descrever tudo que é realizado dentro do ambiente de trabalho, quais são os meios aos quais eles estão expostos, a nocividade. E também, esse tem que vir acompanhado, eu sempre recomendo que venha acompanhado com o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições de Trabalho, certo? Que ele vai fazer uma descrição geral de todo o ambiente a qual o profissional está exposto e por que ele tem direito àquele benefício que está sendo pleiteado.
Uhum. É difícil a concessão ou não? Depois da solicitação, havendo a prova não, né?
Michele, havendo de fato a prova e a prova estando em conformidade com a instrução normativa do órgão, uhum, do INSS, haverá avaliação e, se for de forma habitual e permanente o contato, eles vão conseguir sim a aposentadoria, uhum, certo? E só a título de curiosidade, essas pessoas que trabalham já há 25 anos, né, nesse tipo de atividade, são elas quem têm direito a fazer o requerimento. E também pode haver, nessa situação aí, a conversão. Vamos supor, a pessoa trabalhava como técnico de enfermagem, não quis mais trabalhar, passou a trabalhar como recepcionista em alguma outra localidade. Aquele período que ela trabalhou, exposta ali aos agentes nocivos da rede da saúde ali, pode ser convertido em tempo comum, certo? O tempo especial ser convertido em tempo comum. E, consequentemente, ela vai ganhar mais tempo aí e provavelmente se aposentar mais cedo, uhum, tendo em vista esse período que ela trabalhou exposto aí aos agentes nocivos.
Por que esses profissionais não foram atingidos pela reforma?
Olha, Michele, eles queriam enquadrar a questão da idade apenas, mas tendo em vista as condições às quais eles estão expostos, certo? Porque o risco é iminente. Você está ali, você corre o risco de uma contaminação por vias orais, através de também por infecção através de um corte, né, de um vírus, de uma bactéria, seringas injetáveis. Então, o risco é iminente. Então, tendo em vista isso, o legislador ele foi até um pouco cauteloso com relação a esse tipo de aposentadoria, tendo em vista que, de fato, existe o risco iminente ali para a vida. Então, tem que prevalecer a questão do bem maior, que é a vida. Então, tendo em vista isso, eles mantiveram ali a questão da aposentadoria especial, não houve mudanças abruptas como aconteceram nas demais.
Muito bem, vamos aqui à participação dos ouvintes. Bom dia, uma pessoa que trabalhou 14 anos no último emprego, se aposentou por invalidez. Além do FGTS, a pessoa teria direito a outras coisas, outros direitos, outros benefícios?
Veja só, Michelle, a questão da aposentadoria por invalidez causa bastante dúvida aos segurados, porque a aposentadoria por invalidez, ela não termina o contrato de trabalho. Até mesmo a aposentadoria por idade não termina, não é fato terminativo ou extintivo do contrato de trabalho. O que acontece aí é uma suspensão do contrato. Então, apesar dela estar incapaz, mas ela pode voltar, ela poderá voltar em perícias posteriores, se for constatado, se for o caso, ela poderá voltar ao mercado de trabalho. Então, por isso que o contrato ele fica suspenso, ele não fica extinto, ele não é extinto. Então, a pessoa, quando se aposenta por invalidez, ela não recebe de imediato os direitos trabalhistas que ali são inerentes. Por quê? Porque o contrato não foi terminado, o contrato está suspenso. Entendeu? Então, por isso que ela não recebe esses valores.
Uhum. Vou ver se eu entendi muito bem a pergunta do Antônio aqui. Ele está dizendo, por que o perito pede a aposentadoria do paciente à junta médica de Garanhuns e eles negam?
Veja bem. Princípio do contraditório, Antônio. É Antônio, né?
Isso.
Fez a pergunta. Princípio do contraditório. A própria administração, ela entra em conflito. Tipo, opiniões divergentes. O perito da APS, vamos supor, aqui de Afogados, constatou que o cara estava de fato incapaz e disse, não, esse cara aqui tem que se aposentar. O INSS, ele pode contestar essa decisão através de uma análise da junta médica, que vai avaliar novamente as condições do segurado e vai dizer, não, ele só vai receber aqui um auxílio-doença, daqui a 6 meses ele está bom novamente. Então aí é divergência, princípio do contraditório que está vigindo aí dentro da própria administração, e isso pode acontecer.
Uhum. A Maria é cadeirante e a mãe dela é tutora. Ela é aposentada e queria saber se a mãe corre risco de ser cortada. Se ser cortada a aposentadoria, porque o nome dela é a minha pensão, tá dizendo?
É a representante. Eu acho que a mãe dela é representante, tá com ela, tem que ter o acompanhamento permanente, ela deve ser beneficiária de um amparo assistencial. O que é que acontece aí, Michelle? Pode coexistir os dois benefícios. O que a gente tem que provar é a questão da renda aí, dizendo que, de fato, aquele dinheiro que é voltado para essa pessoa que é cadeirante, é voltado apenas para ela, que não sobra, não tem sobra, e que é necessário a permanência desse outro benefício. Então, não se preocupe que vai manter-se aí a coexistência dos benefícios.
A ouvinte não quer ser identificada, está perguntando para o senhor explicar essa frase. O processo dele está em fase de execução para serem feitos os cálculos dos retroativos. Ela quer saber o que isso significa.
Traduzindo em miúdos, né, foi para o contador para ele fazer o cálculo desde quando foi a pessoa tem direito. Uhum. Que isso aí pode ser diferenciado, sabe, Michel? É uma coisa que gera bastante dúvidas nos clientes, porque vamos supor, mas doutor, eu dei entrada em janeiro e só saiu esse valor. Né? Mas é porque é o seguinte, quando trata-se de benefícios por incapacidade, ele pode ser concedido desde a data que foi dada a entrada, pode ser concedido da data que ele realizou a perícia médica na justiça, e pode ser concedido da data em que o INSS teve ciência daquela ação. Tudo vai depender do início da incapacidade fixada pelo perito da Justiça Federal ou pelo perito da Justiça do INSS.
Mais uma pergunta, vamos lá, vou ouvir aqui.
Doutor Hugo, bom dia. Aqui é Maria José. Doutor Hugo, eu tiro um auxílio de doença. Eu corro o risco de ser cortada?
Ô, Maria, veja bem, como você recebe um auxílio de doença, você pode ser convocada para a realização de uma nova perícia. E nessa nova perícia, se caso for constatado que você ainda continua incapaz, você vai permanecer recebendo o benefício. Mas se caso o médico diga que você está boa, infelizmente eles vão cortar. Aí você pode procurar um profissional de sua confiança para poder ingressar novamente na justiça para ver se consegue manter seu benefício.
Vamos para o zap?
Bom dia, Michelle. Olha, deixa eu te perguntar. Meu esposo, ele trabalhou 16 anos fechado, aposentou por idade. Ele aposentou 65 anos. Só que ele não teve direito nenhum para receber. Recebeu só, ele se aposentou, recebeu os atrasados, mas não teve direito do tempo trabalhado. Eu queria saber se existe a possibilidade de ter alguma coisa ou não. Bom dia.
Olha, se ele se aposentou e foi dado baixa na carteira, pelo que eu estou entendendo, se foi dado baixa na carteira, tem que verificar nas agências bancárias, eu acho que na Caixa Econômica, se existe algum saldo de FGTS aí para que seja levantado. E se ele estava trabalhando, se aposentou e foi dado baixa, tem que conversar com o empregador, porque isso sim vai fazer a rescisão e pagar os direitos trabalhistas do segurado.
Mais um ouvinte querendo saber.
Bom dia, Michele. Eu queria uma informação aí do advogado. Se a gente não sacar os R$500 do FGTS, se tem algum problema, Selma, se precisa cancelar.
Oi, Selma. Não tem problema, não. Vai permanecer lá seus R$500 guardados aí para quando você for demitida ou precisar naquelas outras hipóteses de levantamento do FGTS, você poder fazer o levantamento de forma integral.
Uhum. No caso, a pessoa queira sacar, ela procura...
Procura a agência da Caixa Econômica, cumprido os requisitos, se não me engano é na data do aniversário, a pessoa pode fazer o levantamento.
Uhum. A Raquel é de Jabitacá, diz que a mãe tem problemas mental e nunca levou ela num psiquiatra. Ela vai fazer 53 anos, tem direito a algum benefício?
Tem sim, se ela tem problemas mentais, é importante que ela passe primeiramente com um profissional ou algum médico da confiança da família, algum médico do SUS, do postinho, que identifique qual o tipo de patologia, certo? E munido com esse documento, procurar alguém para dar entrada no seu benefício.
Uhum. A ouvinte não deixou o nome, quer saber o seguinte, salário e maternidade tem que ser dado entrada com 6 meses de gestação, porque antes precisava comprovar 7 consultas do pré-natal. Hoje, como é que está a situação? Como é que faz?
Veja bem, Michele, o salário e maternidade você tem que comprovar, primeiramente, que trabalhou antes do nascimento da criança 10 meses para você poder ter direito. Certo? Então, quando você está mais ou menos no oitavo mês, se tiver já a carência entre o oitavo e o nono mês, o último mês de gestação, se você já tiver a carência, pode fazer o requerimento, certo? Não tem data certa. O que tem certo, o que é certo hoje é o seguinte, pessoal, que a gente tem que se atinar. Com a conversão da 871 em lei, a pessoa hoje, a partir do nascimento da criança, tem apenas 6 meses para fazer o requerimento de salário maternidade. Se assim não for feito, está prescrito. A pessoa não tem mais direito a fazer o pedido daquele benefício. Então tem que se ater a essa condição. Tem que ficar ligado nessa condição de tempo.
Uhum. Vamos aqui às últimas. Tem muita gente mandando a pergunta. Infelizmente, pelo fator tempo, não vai dar para atender todos os ouvintes. Diga você do zap.
Bom dia, Michele. Bom dia, doutor Vitor. Eu gostaria de saber, no meu caso, eu trabalho em empresa, a gente trabalha com produtos químicos, né? Tinta, essas coisas. E eu gostaria de saber que eu já tenho 20 anos na empresa, carteira assinada, contribuição no caso. Aí no meu caso, para mim conseguir chegar à idade de me apresentar, vai ser já nessa nova reforma ou eu tenho algum direito de testar? Obrigado, mano.
Meu amigo, bom dia. Veja bem, Vianney, olha só. Você vai pegar a regra de transição aí, nessa questão aí. Como você trabalha com tintas, você está exposto aos hidrocarbonetos. Você também tem direito a um período especial aí, cara. E a empresa vai ter que lhe fornecer esses documentos que eu acabei de falar aqui, que é o PPP, o Perfil Prosográfico Previdenciário, e também o LTCAT, certo? Que é o laudo técnico das condições de trabalho aí, para que você possa utilizar no seu requerimento aí de aposentadoria.
A ouvinte aqui está querendo saber, diz que todo ano passa por perícia, esse mês foi fazer em Garanhuns e informaram que o benefício continua ativo, só que já foi liberado da reabilitação. O que significa?
Veja bem, provavelmente, como houve a liberação da reabilitação, ela passou pela perícia, aí ela pode ser encaminhada para fazer a reabilitação. Feita a reabilitação e constatado que a pessoa não se enquadra em uma atividade que lhe garanta o sustento, que ela possa ser reaproveitada no mercado de trabalho, reinserida no mercado de trabalho, vai ser concedida aí a aposentadoria por invalidez, Michele.
Vamos para mais uma participação no Zap.
Bom dia, Michele. Me tira só uma dúvida, por favor. Eu sou... hoje eu sou encostada por invalidez. Trabalhei como agente de saúde desde 94. Sou Maria de Souza, aqui do São Francisco. E eu queria saber, porque assim... hoje eu estou aposentada por invalidez e eu não tive o direito a nada do meu direito trabalhado para trás. É isso que eu queria saber, se eu tenho direito a FGTS, alguma coisa, se você puder responder.
Michele, como eu disse aqui, já respondi até a pergunta dessa ouvinte, o contrato dela está apenas suspenso, certo? Não está finalizado. Por quê? Porque caso haja melhoras, caso o governo sempre tenha essa esperança, pense no governo esperançoso, né? Caso haja essa melhora, essa conversão aí, ela pode ser reinserida ou reintegrada na função dela e não houve a baixa do vínculo. Só tem direito às questões trabalhistas quando há a baixa definitiva do vínculo. Que não é o caso quando você está recebendo um benefício por incapacidade, seja a aposentadoria, seja o auxílio-doença, certo?
Ok, vamos aqui à última pergunta. Eu gostaria de pedir desculpas aos ouvintes que mandaram, né, a pergunta. Infelizmente, são muitas e não tenho como registrar todas, fazer todas as perguntas para o Dr. Vitor. A nossa ouvinte aqui está perguntando, deu entrada num benefício pelo LOAS, está em análise desde fevereiro.
Michele, o INSS tá igual o Instagram, quando a gente entra e não consegue. Fica só rodando aquela bolinha, né? Analisando, pronto. Eu vou explicar aqui como é. Desculpa a brincadeira, mas é porque hoje em dia o pessoal é muito virtual. Então, cabe aqui a analogia. Pessoal, é o seguinte, com as demissões em massa, demissões não, com o número de aposentados, o número de servidores aposentados do INSS, foram mais de 10 mil servidores. E com essa nova logística de virtualizar todo o atendimento, e devido à grande demanda de pedidos, o que é que acontece? O benefício antigamente ele era concedido aqui na própria agência. O pessoal ia aqui na agência de Afogados da Engazeira, ia no pé do balcão, deixava a documentação e lá o servidor analisava e com 10 dias já dava o resultado. Não é mais assim. Michele, mudou isso. Você chega lá, vai dar entrada, o pessoal recolhe a documentação e manda para uma agência executiva que fica responsável para realizar a análise. O que é que está acontecendo? Geralmente estão distribuindo para Garanhuns, distribuindo para Petrolina, também para o Juazeiro, certo? Da Bahia. E ela entra numa fila de espera. Então, um resultado que antigamente demorava apenas 10, 15 dias, está demorando 9 meses. Por quê? Porque... primeiro, o grande volume, a demanda que está gigantesca. Outra, o número deficitário de servidores para fazer essa análise, certo? E por isso que acontece, toda vida que a pessoa vai, como é que está o benefício? Está em análise. Infelizmente, tem que esperar. O governo já providenciou, saiu uma medida provisória agora, que vai mudar a sistemática de análise do servidor, e isso vai fazer com que haja uma celeridade na vistoria desses benefícios. Então, eu creio que daqui para o final do ano, essa questão da análise dos benefícios vão estar regularizada.
Muito bem, doutor Vitor Hugo, obrigada pelas informações, né, por ter participado do programa hoje. Bom trabalho para você.
Michele, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Tito aqui, com você, minha amiga. Belíssimo o seu programa. Gosto muito de estar aqui na presença de vocês. e principalmente para estar aqui tirando a dúvida desse pessoal fantástico, desse povo lindo que é o povo de Afogados e da região aqui. Muito obrigado.
Um grande abraço, 10 horas e 2 minutos.